A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.
A pandemia dá visibilidade aos problemas enfrentados pelos idosos. Este é o assunto do episódio de hoje do podcast A Fonte. Eu sou Vinícius Antônio. Tudo bem com você? Para falar sobre os direitos e as dificuldades enfrentadas pelos idosos no Brasil, nós convidamos o doutor Isandir Rezende. Isandir Rezende é advogado, especialista em direito previdenciário, presidente da Comissão de Direito do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Mato Grosso, e diretor do SINDAP, o Sindicato Estadual dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de Mato Grosso. Doutor Isandir, seja bem-vindo ao estúdio do site Sapicuá Rádio News e obrigado por participar do podcast A Fonte.
Vinícius, eu que quero agradecer imensamente o seu convite e essa oportunidade, sem sombra de dúvida, vem a crescer e acrescentar aquilo que sempre nós almejamos, que é levar a informação, né, a toda pessoa idosa do nosso estado.
A OAB tem essa comissão, como eu citei agora, que o senhor faz parte, né, preside ela, a Comissão de Direito do Idoso da OAB. Qual é a bandeira que defende, quais são as lutas da OAB neste sentido?
Olha, temos grandes lutas e já temos grandes vitórias, né? Uma das vitórias que nós tivemos, por exemplo, frente à OAB, foi a aprovação da lei estadual, aonde hoje reconhece o direito do idoso poder adquirir a sua passagem de ônibus dentro do estado, pagando apenas 50% do bilhete, no valor desse bilhete. Então, esse foi um trabalho que nós desenvolvemos na época junto com a Assembleia Legislativa. Acompanhamos nas audiências públicas realizadas no estado, representando ali a Comissão do Direito do Idoso no OAB. E sempre pontuar, Vinícius, o apoio que sempre nós recebemos do presidente da nossa seccional, o grande amigo Leonardo Campos, e de toda a sua diretoria, de todos os colegas advogados. Sempre tivemos o apoio deles, sabendo que é um trabalho que a gente faz, como diz, tipo formiguinha, né? Nós temos uma lei maravilhosa, que é a Lei 10.741, mas que muito ainda a gente tem que fazer e realizar para que ela seja totalmente reconhecida e cumprida.
E o SINDAP? Qual é o papel do SINDAP? Quando foi fundado e como representa o aposentado, o pensionista, o idoso aqui em Mato Grosso?
O SINDAP, ele foi criado, Vinícius, com o objetivo exatamente da gente sair da primeira pessoa, né? É uma instituição que visa hoje levar a todo idoso, a toda pessoa, de uma forma geral, de uma maneira geral, o conhecimento dos seus direitos sobre o direito do consumidor e o direito previdenciário. O direito do consumidor, nós vamos abranger aí essas questões sobre consignados, né? Nós temos muitos idosos hoje comprometidos com consignados, por exemplo, da qual ele jamais assinou um contrato junto ao banco, mas que vem sendo descontado do seu benefício todo mês 30% sobre o seu salário. Então, hoje é um trabalho que a gente vem desenvolvendo arduamente pelo SINDAP nesse sentido. Com relação ao direito previdenciário, nós temos aí uma grande equipe hoje que atende toda pessoa, um atendimento gratuito, uma orientação gratuita. E isso a gente tem feito a nível de Cuiabá, a nível de Baixada, e estamos hoje sendo chamados para comparecer em diversos outros municípios, justamente levando aquilo que nós mais gostamos de fazer e realizamos, que é levar a informação verdadeira ao cidadão.
Quem está lá no interior, então, como o senhor citou, está aqui longe da capital, Confresa, por exemplo, Vila Rica, Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, pode procurar o SINDAP?
Pode. Qualquer pessoa que desejar tirar qualquer dúvida, mesmo sendo por telefone, no final deixo esse telefone para você, pode entrar em contato que ele vai ser muito bem atendido e todas as informações cabíveis e necessárias que pudermos a ele acentuar, pontuar, ele o receberá.
O senhor disse recentemente que a pandemia tornou os idosos visíveis no Brasil. O que o senhor acha isso? E além da priorização da campanha de vacinação contra a Covid-19, houve algum outro benefício para os idosos no Brasil com a pandemia?
Olha, eu digo que o benefício não houve, porque hoje, com esse problema da pandemia, que infelizmente nós estamos vendo aí uma queda de braço, me desculpe até ser sincero, mas eu preciso falar isso, é uma queda de braço política, de políticas partidárias. Eu acho que isso não é um momento, e nem deveria ser o momento da qual nós estamos enfrentando, né? Hoje, o desemprego é alto. E muitos filhos, muitas filhas, muitos netos estão vivendo hoje com um salário apenas desse idoso mensalmente. Então, isso hoje é uma realidade. Eu vejo também, por exemplo, falar na capital de Cuiabá, a questão da vacinação. Nós percebemos e temos percebido que está havendo aí uma falta de planejamento por parte dos gestores. E aí eu pergunto, como fazer esse planejamento? Como divulgar isso daí? Infelizmente, a gente sabe que as divulgações hoje pelo governo federal e pelo governo estadual e pelos governos municipais estão sendo aplicados em televisão ou via internet. O idoso não tem acesso à internet. O idoso não sabe mexer hoje. São pouquíssimos que sabem mexer hoje ou adentrar na internet. Então fica aqui uma pergunta nossa como sindicato. Por que não levar essas informações via o rádio, né? Então, eu acho que falta aí essa vontade dos próprios gestores de prestar uma orientação melhor a todo idoso hoje do nosso estado.
Nós falávamos do idoso que não tem esse acesso à internet, talvez saiba mexer ali no WhatsApp, ver o Facebook quando muito, não sabe entrar num site, abrir o Google, digitar www, o endereço do site. E às vezes, doutor, não tem uma pessoa que possa ajudá-lo. A família, às vezes não tem família, vive sozinho. Essa parcela da sociedade que tem esse problema é grande?
É muito grande. Olha, hoje o grande problema, quando a gente fala da gestão pública, você pega hoje essa mudança que nós tivemos hoje no INSS. O INSS hoje, com a reforma da Previdência, ela se tornou praticamente informatizada. Isso é bom para o advogado? É ótimo. Isso é bom para a população que está vindo? É ótima, é maravilhosa. Agora fica aquela pergunta, o idoso, ele sabe exatamente mexer nessa ferramenta? Ele não sabe. O idoso hoje que pega um celular, que ele compra um crédito e liga no 135, ele fica de 1 a 2 horas, acaba o crédito dele, não foi atendido. Então, quando a gente mensura essa dificuldade que hoje o idoso está tendo, é onde nos levou a cada dia fortalecer exatamente a instituição do SINDAP, visando a conceder ele a oportunidade dele nos procurar e ele ser atendido e nós fazermos para ele esse trabalho que qual nós temos desenvolvido no estado de Mato Grosso.
Como é que o senhor avalia a redução drástica do valor do auxílio emergencial? As pessoas idosas não terão mais não serão mais penalizadas por esse auxílio reduzido?
Olha, quando a gente fala dessa redução, eu vou falar o que o presidente ontem ouvi ele falar. Por que que o Estado também não entra como um colaborador? Por que o governo, tão somente o governo, vamos dizer assim, está distribuindo milhões e milhões para todos os gestores? Todos. Nunca um prefeito no país recebeu tanto dinheiro como recebeu agora nesse atual governo. Então, quando nós falamos disso, aí que entra aquela questão dos opositores. Será que o Estado não tem condições também de fazer uma complementação sobre esse auxílio emergencial? Então fica essa resposta, né, para os atuais gestores estaduais.
Certo, em entrevista aqui ao Sapo com a Rádio News, o Lúdio falou que seria interessante fazer uma quarentena coletiva, mas que para salvar a economia o Estado entrasse com uma ajuda financeira. Isso que você acabou de falar, um auxílio emergencial talvez complementar para quem não puder trabalhar, por exemplo, o funcionário que não pode sair do seu serviço, não pode trabalhar em casa com teletrabalho, com o computador, precisa estar no trabalho braçal, que o Estado também ajudasse a pagar. Isso também serviria para os aposentados, como o senhor acabou de citar aí, né?
Com certeza. E quando a gente fala do auxílio emergencial, nós estamos falando exatamente do cidadão trabalhador, né? A gente sabe que o desemprego é alto. Agora, você deixar esse cidadão trancado dentro de uma casa, sem ter alimento, a comida te leva a cometer loucuras. Então, vai resolver um problema? Eu não sei. Agora, que vai causar um grave problema? Vai causar. Então, nós, em vez de termos um problema, nós vamos ter dois problemas. Então, eu acredito que, nesse caso, o Estado deveria, sim, fazer parte, entrar como um colaborador nesse salário emergencial.
Como que o senhor avalia o atendimento dos idosos no sistema público de saúde, não só neste momento de pandemia, mas em todo o Brasil, em todos os momentos?
Olha, eu faço um levantamento, né? Nós temos uma entrevista, né, que eu costumo fazer para todos os idosos. Como você é atendido hoje no seu posto de saúde? E eu vou dizer que a maioria diz que é muito bem atendido. Então eu não posso chegar aqui hoje e dizer que esse idoso não está sendo bem atendido. Não, ele está sendo muito bem atendido nos postos de saúde. O que muitas vezes acontece, a reclamação é falta de medicamento, correto? É a falta de medicamento que muitas vezes eles não ligam e nos reclamam. Mas quando você fala, você é bem atendido no posto de saúde, a maioria dele dá como satisfeito.
A gente faz uma pausa aqui na Fonte e volta já já conversando com o Dr. Izandir Rezende. Ele é advogado especialista em direito previdenciário.
Você acompanha a Fonte com Vinícius Antônio.
Os vizinhos ouviram. A família presenciou. Ela pensou que um dia ia mudar. E quando alguém resolveu tomar uma atitude, era tarde demais. A cada hora, 536 mulheres são agredidas no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios no mundo. Contra a violência doméstica, ligue 190. Uma campanha do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da sua emissora de rádio.
A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.
Estamos de volta com a Fonte e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Izandir de Rezende. Dr. Izandir, falamos de pandemia, falamos das dificuldades que estamos atravessando aí no primeiro bloco. Agora, voltando, eu gostaria de falar um pouco de aposentadoria. Gostaria que o senhor explicasse as principais mudanças para quem vai se aposentar depois da reforma previdenciária.
Olha, a reforma previdenciária, ela trouxe pela primeira vez uma mudança drástica, tremenda, para aqueles que daqui para frente precisam buscar a previdência social. Quem trabalha e contribui com um salário mínimo, ele vai receber sempre um salário mínimo. Esse está tranquilo. Agora, quem hoje contribui acima de um salário mínimo, eu quero deixar assim bem esclarecido a eles: não busque aposentar sem antes você fazer um planejamento previdenciário. O que significa esse planejamento? Hoje nós temos 7 regras. Esse planejamento vai permitir que o seu benefício seja analisado de maneira que vai proporcionar ao advogado te demonstrar qual será a melhor regra da qual você tem que entrar junto ao INSS a solicitar. Para você ter uma noção, hoje, quando nós, advogados, pedimos uma aposentadoria administrativa, essa aposentadoria administrativa hoje é uma petição. E nessa petição eu vou solicitar a regra que esse contribuinte tem o direito de usufruir. Para você ter uma noção, Vinícius, a diferença é tão drástica que às vezes a gente percebe que questão de 6 meses, 3 meses, uma regra para outra vai dar uma diferença de R$500 a R$700. Esse valor é significativo? É significativo, porque é esse dinheiro que vai faltar para ele a hora que tiver os 65, 67, 70 anos na compra da medicação. Infelizmente, toda medicação que o idoso usa hoje, do salário mínimo que ele recebe, vamos calcular por aí, 30 a 40% é destinado na compra de medicamento. Então, o que eu quero deixar é, ao pedir a sua aposentadoria, procure um advogado especialista da área de previdência, procure um colega para que ele faça o seu planejamento previdenciário e verificar qual a melhor regra dentro dessa transição que irá lhe favorecer no benefício.
O senhor já falou que a pessoa tem que procurar um advogado para começar a mexer com os papéis da aposentadoria. Mas nesse tempo de pandemia, em que está tudo quase virtual, que a gente está evitando sair de casa, o primeiro passo é o quê? Ligar, entrar em contato com algum órgão por telefone, por WhatsApp. Como é que a pessoa que está lá hoje acabou aí de vencer todo o tempo que ela tinha de contribuição, contribuiu certinho, os anos estão certos, tudo está certo, mas ela precisa do primeiro passo. Qual é?
O primeiro passo é aquele. Procure o contato de um advogado. Hoje nós temos aí a OAB, né? Ele pode entrar em contato com a própria nossa seccional, pegar, nós temos lá uma comissão, a Comissão do Direito Previdenciário, aonde é formado por vários advogados que atuam nessa área e são colegas extremamente competentes. Então eu vejo que ele tem que buscar uma orientação hoje profissional. Resumindo, Vinícius, não se pode mais pedir uma aposentadoria aquele que contribui acima de um salário mínimo sem ele ter um profissional que o faça para ele. Justamente para ele não correr o risco de aposentar dentro de uma regra aonde vai lhe prejudicar. E posterior, se torna muito mais difícil a conversão, que a única conversão que nós temos para discutir via judicial é a ação revisional. E que elas são teses e que muitas vezes você pode ganhar, como você pode também perder.
Existe, assim, dicas especiais, dicas voltadas para a pessoa, quem trabalhou na área rural, para se aposentar, e a mulher especificamente do campo, ela tem um benefício maior, ela tem que procurar o quê? Como que faz?
Olha, a mulher é uma bandeira que a gente vem aos poucos e precisamos arduamente levantar essa bandeira em favor da mulher do campo. Por quê? Porque hoje está funilando a cada dia mais, dificultando a cada dia mais a aposentadoria da mulher rural. Porque a mulher rural, ela não pega a nota fiscal. Quem pega a nota fiscal é o esposo. Muitas vezes o esposo, mesmo ele pegando a nota fiscal, esse esposo ele trabalha numa cidade. Por quê? Porque lá no assentamento dele, o que ele produz não é o suficiente para atender as despesas familiares. Ah, mas por que o senhor está falando isso, doutor Izandir? Porque o governo fez um planejamento de assentamentos no Brasil, nos governos anteriores do Lula e da Dilma. Só que isso nós sabemos que é uma regra de transição também, que ela leva tempo. para você adequar o movimento financeiro que chegue até esse pequeno agricultor. Então, como desenvolver hoje uma agricultura familiar se você hoje não tem recurso o suficiente para atendê-lo? A partir daí, o homem do campo, ele passou aí para a cidade para trabalhar de carteira assinada, e quem fica lá na zona rural é essa mulher. Agora, o que está acontecendo é que muitas estão sendo penalizadas, entendo dessa forma, porque ela não tem uma nota fiscal. Por quê? Porque alguns estão interpretando que a mulher do campo é uma simples mulher do lar. E não é. Ela acorda às 5 horas e ela é a última a ir deitar, todos os dias. E é a primeira que levanta. Ou ela ajuda o marido a tirar o leite, ou ela ajuda já na cozinha porque tem que ter a comida cedo, ou ela, é ela que cuida do frango para depenar esse frango, tirar a pena desse frango para vender 2, 3, 4. É ela que vai cuidar do porco, que muitas vezes o marido vai lá, coloca em cima de uma tábua e manda ela pelar esse porco e tirar a banha. Então, a mulher da zona rural é aquela mulher que mais trabalha. E eu vou te fazer uma pergunta e um desafio. O governo federal hoje está assistindo as nossas mulheres do campo em verbas destinadas e específicas para que atendam elas? Nós não temos. Então, eu acredito que é oportuno, principalmente nós temos aí buscado muito os nossos senadores, tanto o Érico Fagundes como o Jaime Campos, que eu tenho grandes amizades, exatamente nesse sentido. Nós precisamos começar a valorizar a mulher do campo. Hoje, para você ter uma noção, 45% do produto que cai na mesa do brasileiro, ele é produzido por uma mulher do campo. Então ela tem que ser valorizada.
Quando essa mulher do campo trabalha bastante, faz tudo isso que o senhor falou, vai para a roça, tira leite, faz outros serviços muito mais pesados, mas para ela está trabalhando para a família, para mesmo que vá vender aquele porco, que ela a banha, o leite,
o frango,
ela, na cabeça dela, ela está trabalhando para a família, então ela não recebe, ela não tem nota fiscal. E aí, para aposentar, como é que é?
Essa é a nossa dificuldade. Eu tenho visto muitas mulheres que trabalharam a vida inteira na zona rural, só que ela não tem prova. Por quê? Mato Grosso, antes de nós termos os assentamentos, e os assentamentos são originários de 10 anos, uma década, correto? Nós temos uma década aí que fez os assentamentos. E aquela mulher que sempre trabalhou na zona rural, principalmente em Mato Grosso, são áreas doadas. Ou seja, a maioria dos proprietários que têm grandes áreas no estado, eles davam um pequeno lote, muitas vezes 2 hectares, 3 hectares, e aonde ele morava, onde ele produzia o necessário para prestar um serviço a esse dono da própria fazenda. Então era uma troca. Então, e muitas das vezes ele ficava 3 anos nessa área, produzia e devolvia essa área 3 hectares com pastagem. Aí ele pegava outra área para abrir. Aí eu pergunto, hoje eu vou aposentar uma mulher dessa. Qual é a prova que eu tenho? A única prova que eu tenho, que a gente fala de indício de prova material, é a testemunhal, que é o dono, uma declaração, mas eu não tenho nota. Mas isso já não está sendo mais, na interpretação jurídica, o suficiente para que ela seja beneficiada por um benefício previdenciário.
O idoso que tem um tipo de deficiência, ele recebe algum atendimento diferenciado? Pode se aposentar caso não tenha aí contribuído? Como é que funciona isso?
É o benefício assistencial. O benefício assistencial, inclusive, foi uma vitória. Eu não vou deixar nunca, Vinícius, de reconhecer o trabalho da Câmara Federal e do Senado nesse sentido. De todas as maneiras, o governo tentou tirar da Constituição Federal o direito a um salário mínimo. E a Câmara se posicionou contra esse pedido. Ou seja, o cidadão hoje que tem uma idade de 65 anos, que nunca contribuiu, ou se contribuiu, não teve o tempo dos 15 anos, que é o tempo necessário, hoje mínimo necessário para ele aposentar por idade, só nos resta pedir um benefício assistencial. E esse benefício assistencial é um salário mínimo, a qual ele tem o direito de receber, desde que fique comprovado que a família dele não tenha condições financeiras de atender às suas necessidades primordiais, que é o alimento, vestuário, moradia, medicamento. Então, a partir desse momento, a gente entra com pedido de benefício assistencial, que é uma lei pelo LOAS, criado pelo próprio governo federal, aonde nós vamos adentrar nas questões de assistencialismo, que são as nossas assistentes sociais dos municípios.
Falando em município, o que o senhor recomenda para os idosos que estão no interior do estado, onde eles podem procurar orientação para exercer os seus direitos sobre a aposentadoria?
Olha, eu vou deixar um telefone para você, que é do SINDAP, né? Qualquer idoso, qualquer pessoa que quiser ter uma informação, é o 3622-0044. Esse telefone é do SINDAP. Você pode ligar, a secretária vai anotar o seu telefone, com certeza nós ou qualquer outro colega vai entrar em contato e tirar todas as dúvidas dele, mesmo sendo por telefone.
Repetindo o telefone?
É o 3622-0044, lembrando que Cuiabá é 65.
No episódio de hoje do podcast A Fonte, nós conversamos com o Dr. Isandir Rezende. Ele é advogado especialista em direito previdenciário, presidente da Comissão de Direito do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Mato Grosso, e diretor do SINDAP, Sindicato Estadual dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de Mato Grosso. Dr. Isandir, obrigado por ter atendido o nosso convite.
Vinícius, eu que agradeço você imensamente, sucesso e tudo de bom. E pedir para que Deus traga aí o acalento àqueles que têm perdido seus familiares e, ao mesmo tempo, pedir para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? E que estenda sua mão, dando a nós um suspiro, porque é doído o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Muito obrigado.
A gente fica por aqui e eu espero você em mais um episódio do podcast A Fonte. Até lá!
O podcast A Fonte é produzido no estúdio do site Sapicuá Rádio News, em Cuiabá. Ouça, compartilhe e espalhe a notícia falada.